Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares criticam gestão do repasse de recursos da União.
Documento propõe iniciativas de combate ao consumo de drogas.
Deputados discordam de veto à regulamentação do desmanche.
Parlamentares da nova legislatura já terão que analisar 22 MPs.
O governo federal já editou 22 medidas provisórias que aguardam votação no plenário da Câmara e serão analisadas pelos parlamentares que tomam posse amanhã.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o excesso de MPs.
22 medidas provisórias aguardam votação pelos novos deputados. Dessas, 10 trancam a pauta do plenário. A situação causa desconforto entre alguns deputados da oposição. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, acredita que as medidas provisórias tiram o protagonismo do Congresso, mas defende que não sejam utilizadas como instrumento de barganha ou de pressão ao governo.
Creio que nós devemos examinar com celeridade, sem prejuízo do conteúdo do debate, cada medida provisória, talvez estabelecendo uma meta de examinar 4, 5 por semana, para que em março, no mais tardar em abril, possamos nos debruçar sobre projetos mais importantes, como por exemplo da reforma política, da reforma tributária.
O deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, destaca que uma reinterpretação das normas de tramitação de medidas provisórias fez com que o Congresso deixasse de ficar totalmente engessado. De acordo com a Constituição, uma medida provisória que não é apreciada em até 45 dias entra em regime de urgência e impede as demais deliberações legislativas. Mas um entendimento do ex-presidente da Câmara, Michel Temer, passou a permitir a votação de matérias em sessões extraordinárias. O líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, quer um debate conceitual sobre a medida provisória para definir o que é relevância e o que é urgência.
Veja você aí que tem aí pra, agora para destravar a pauta, medida provisória que cria o Bolsa Atleta. Qual é a urgência e relevância disto? Qual é a urgência e relevância de tantos outros itens que são publicados as medidas provisórias? Que é a base do seu conteúdo.
As medidas provisórias em tramitação na Câmara tratam de assuntos variados, como a liberação de créditos extraordinários, a criação de incentivos fiscais e a determinação do valor do salário mínimo. De Brasília, Verônica Lima.
Deputados querem mais agilidade na liberação de recursos para estados e municípios, inclusive dos valores oriundos das emendas parlamentares individuais.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o impasse.
Parlamentares apontam excesso de burocracia e criticam o monopólio da Caixa Econômica Federal na gestão dos chamados contratos de repasse. Esses contratos são os instrumentos utilizados pela União para transferir aos estados e municípios recursos financeiros, inclusive aqueles com origem nas emendas parlamentares aprovadas no orçamento. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, reclama dos atrasos por conta do complexo processo de execução dos gastos previstos nas emendas. Ele explica que, primeiro, a Caixa recebe do governo federal um comunicado com a dotação orçamentária e a liberação financeira para a realização de uma obra, por exemplo. O estado ou município é informado e, a partir daí, tem início o trâmite burocrático, que inclui, geralmente, a apresentação de um projeto executivo. A Caixa, então, envia técnicos para verificar se o projeto é exequível e, depois, cada passo da obra tem de ser acompanhado. Rogério Marinho ressalta que todo esse processo demanda muito pessoal especializado e a Caixa parece estar sobrecarregada e, segundo ele, não tem tido a agilidade necessária.
Essa é uma questão que, para ser resolvida, para ser derimida, na minha opinião, começa com a quebra do monopólio. Quando se estabelece a competição, os serviços oferecidos passam a ter uma qualidade maior, porque permite que quem vai receber o financiamento, posso optar pelo agente financeiro que tem maior eficácia. Mas não tenho dúvida que, na hora que se quebra o monopólio, a própria Caixa Econômica, assim por ser o agente financeiro que já está no setor, né, que já tem expertise, terá condições, inclusive, de melhorar muito o seu atendimento.
Já o deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, escolhido para liderar a bancada petista no próximo ano, diz acreditar que a quebra do monopólio não é ruim, mas atribui as dificuldades na liberação das emendas ao excesso de regras.
É uma hipernormatividade, há muitas normas, o Tribunal de Contas estabelece muitas normas, E às vezes o executivo cai no risco de também estabelecer muitas normas. A Caixa não poderá passar por cima dessas normas, né? Então eu creio que numa análise melhor, que está havendo é uma super exigência, precisava dar uma limpada nesse cipoal normativo e a Caixa não é a grande responsável por isso.
Só no ano passado foram executados cerca de 4 bilhões de reais por meio dos contratos de repasse. Segundo informou a assessoria da Caixa, este valor geralmente é maior, uma vez que 2010 é considerado um ano atípico por conta da proibição da liberação de emendas no período eleitoral. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Documento elaborado por uma comissão externa da Câmara aponta iniciativas que o governo federal pode adotar para diminuir o consumo e o tráfico de drogas.
Saiba mais sobre as ações propostas na reportagem de Carla Alessandra.
Comissão externa da Câmara sugere ao governo medidas para melhorar a política antidrogas no Brasil. O relatório demonstrou que a Política Nacional de Saúde Mental, responsável pelo tratamento de dependentes químicos, tem sido ineficiente. Para melhorar o atendimento aos dependentes, o texto sugere a execução total dos recursos destinados ao combate às drogas, sem possibilidade de contingenciamento nessa área, nos três níveis de governo. A comissão também recomenda a criação de uma bolsa para ajudar na formação e aperfeiçoamento profissional do dependente de drogas, além do estímulo a empresas para a contratação de pessoas egressas do tratamento contra a dependência química. Outro pedido feito pela comissão é a de que os núcleos de atenção aos dependentes químicos mantidos pela sociedade civil possam receber apoio do governo e que os centros de atenção ligados ao SUS funcionem em todos os estados. Atualmente, existem apenas 1.500 centros de atenção psicossocial em 17 estados. Além disso, mais de 80 mil leitos psiquiátricos foram fechados nos últimos 20 anos, enquanto a população aumentou em 40 milhões de pessoas. O relator da comissão externa, deputado Germano Bonudo, Democratas Gaúcho, afirma que apesar de parecerem numerosos, os centros são insuficientes para atender a demanda e somente a cidade de São Paulo precisaria de 100 desses centros para atendimento adequado à sua população.
Houve um desmonte no sistema de atendimento ao doente mental no país. E dentro da política de saúde mental está o atendimento do drogado. Que alternativa a sociedade encontrou para isso? Ela criou, nesses 20 anos, e foi intensificado, apesar do governo ignorar isso, nos 20 anos, não é o governo que terminou seu mandato, não é o governo anterior, nem o anterior, são em 20 anos, o que a sociedade inventou? As comunidades terapêuticas. A sociedade começou a entender que precisava fazer algo.
O médico psiquiatra Carlos Salgado afirmou que a saúde como um todo está deficitária no país.
No panorama geral, nós temos um volume grande de pessoas com problemas com álcool, tabaco e outras drogas. Dias correntes, a gente vê um crescimento, que a epidemiologia explica, né, como um surto, né, de crescimento do uso de cocaína na forma de crack, aquela cocaína de fumar. E isso, claro, traz mais encargos ainda para um sistema que já não dá conta, já não dava conta há 20 anos atrás, há 15, há 10 anos atrás, antes da grande disponibilidade do crack, que, claro, se tornou mais aguda ainda, especialmente nos últimos cinco anos, e aí num espectro nacional, não mais só no estado de São Paulo.
O relatório da comissão pede também a proibição da propaganda de bebidas alcoólicas e a adoção de leis proibindo que entes públicos patrocinem eventos ligados ao consumo de álcool e tabaco. De Brasília, Carla Alessandra.
Na reportagem de Verônica Lima, conheça o perfil do deputado mais jovem da história que toma posse amanhã e do deputado com maior número de mandatos e que em sua primeira posse havia também sido parlamentar mais jovem.
40 anos separam o primeiro mandato de Henrique Eduardo Alves e o primeiro mandato de Hugo Mota. Aos 21 anos, Mota chega em 2011 para tirar do colega de PMDB o título de deputado mais jovem da história da Câmara. Aos 62, Alves tem para mostrar o apoio de quase 200 mil eleitores, a maior votação de sua carreira, para começar o 11º mandato. O momento do jovem Alves foi o de conquistar direitos. Em 1971, quando tomou posse pela primeira vez como deputado federal, aos 22 anos de idade, o Brasil vivia sob uma ditadura militar.
Foi um período de muita frustração, mas de muito aprendizado, para mostrar que um país não pode se render a esse momento difícil, tem que enfrentá-los. E por enfrentá-los, nós vencemos. Hoje, o Brasil, hoje, talvez seja ou será certamente uma das maiores democracias do mundo. onde você pode pensar, agir, errar, acertar, corrigir, cair, se levantar. Então isso é que faz mover a alegria de um povo, é poder ter o direito de dizer sou cidadão e sou respeitado em meu país.
O momento do jovem Mota será o de consolidar direitos. No próximo dia 1º, ele tomará posse pela primeira vez como deputado federal com o objetivo de dar continuidade ao crescimento do país.
Hoje o Brasil vive um momento social muito bom. Hoje mais de 28 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza no governo Lula. Nós queremos lutar para que esses programas sociais sejam expandidos, aumente o número de pessoas atendidas por esse projeto.
O jovem Alves ouvia e aprendia com as angústias e frustrações de grandes nomes da política nacional, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Franco Montoro. Agora declara seu apoio e deixa um conselho ao jovem Mota.
Se a causa é boa, enfrente tudo, não faça concessões. Se a causa é boa, se você acredita, você pode até perder. Mas lute por ela, porque você vai ver que até a derrota vai lhe ensinar que vale a pena ter coerência na vida pública, sobretudo defendendo o seu partido e o seu estado.
Alves e Mota também compartilham o fato de terem origem em famílias de políticos do Nordeste. Henrique Eduardo Alves é do Rio Grande do Norte e Hugo Mota da Paraíba. Para a nova legislatura, Alves quer eficiência e agilidade na tramitação de projetos. E Mota fala em substituir práticas antigas que prejudicam e atrasam o crescimento do país. De Brasília, Verônica Lima.
Os deputados federais eleitos para a 54ª legislatura, que vai até 2015, serão empossados nesta terça-feira, às 10 horas, no plenário Ulisses Guimarães.
Está prevista a presença de cerca de 3.500 pessoas para a cerimônia.
Aberta a sessão, o presidente da Câmara, Marco Maia, vai convidar 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, para servir de secretários e proclamará os nomes dos deputados diplomados.
Em seguida, haverá o juramento solene. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Logo após a posse, os partidos iniciam a movimentação para a formação dos blocos parlamentares. A formação de blocos é que define a distribuição de cargos da mesa diretora e das presidências das comissões permanentes.
Às 15 horas, com os blocos já definidos, haverá uma reunião de líderes para a escolha dos candidatos à eleição da mesa diretora, que se compõe do presidente, de 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes.
Às 18 horas, começa a eleição do novo presidente da casa e os demais integrantes da mesa diretora. A eleição será feita por urna eletrônica, que substitui as cédulas de papel.
A estimativa da Secretaria-Geral da Mesa é que a votação esteja encerrada em 3 ou 4 horas, se não houver segundo turno. Haverá 8 urnas eletrônicas no plenário em cabines privadas. As votações, pelo método anterior, demoravam de 8 a 10 horas.
A mesa da posse será composta apenas pelo presidente Marco Maia, já que o mandato dos atuais componentes terá expirado. Entretanto, ele não poderá presidir a sessão porque é candidato.
O presidente deverá ser o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, que tem o maior número de mandatos. Nessa sessão, apenas os candidatos à presidência poderão discursar.
Um dos candidatos declarados à presidência é o goiano Sandro Mabel, do PR. O deputado garantiu que continua no páreo, mesmo com a possibilidade de sofrer punição de seu partido.
Saiba mais com a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, disse nessa segunda pela manhã que vai seguir na disputa para a presidência da Câmara, mesmo que seja punido pelo partido por isso. O PR apoia Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, atual presidente da Câmara. Mas Mabel afirma que não acredita em punição, porque a disputa é democrática. Segundo o deputado, muitos parlamentares dizem que vão apoiá-lo, mas não querem se expor, embora ele sempre repita que continua fazendo parte da base aliada ao governo.
Então eu vou até o fim dessa campanha. Eu acho que é uma campanha de disputa de ideias aqui. Nós todos somos da base. Estou falando meu compromisso com o governo. Agora, o compromisso aqui com a Câmara dos Deputados, esse é um outro poder e nós vamos sustentar esse poder.
Sandro Mabel também protocolou uma carta para a presidente Dilma Rousseff, Rousseff no Palácio do Planalto. Nela, ele pede que não sejam cortadas emendas parlamentares ao orçamento de 2011, conforme relata uma reportagem publicada no jornal O Globo do dia 27. Mabel diz que esperava algum posicionamento oficial contra o texto, já que ele fala que o corte de gastos só será editado após as eleições no Congresso. Mas ele afirmou que não houve negativa. Na carta, Mabel explica que as emendas parlamentares são como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, só que em uma versão da Câmara. Elas ajudariam a atender necessidades de municípios pequenos do país. Uma das promessas de campanha do deputado é justamente tornar a execução dessas emendas obrigatória.
Eu deixei de ser líder, que tem todos os privilégios de ser líder. Minhas emendas são todas empenhadas, minha emenda de bancada é empenhada, eu tenho todos os privilégios. Mas é mais ou menos eu andar de Ferrari no Haiti, por exemplo. Então, você acha que alguém se sente satisfeito de andar Ferrari no Haiti, com toda a dificuldade que o país está passando? Eu, na minha bancada, não posso ser privilegiado e a bancada ali sangrando.
Mais cedo, Sandro Mabel aproveitou um evento da Câmara que reuniu deputados antigos e novos em um auditório da casa para ficar na porta pedindo votos. De Brasília, Silvio Minhato.
O atual presidente e candidato à reeleição, o gaúcho Marco Maia, intensificou a campanha junto aos parlamentares nestes últimos dias.
A jornalista Ana Raquel Macedo, repórter da Rádio Câmara, tem mais informações.
O presidente da Câmara, Marco Maia, candidato à reeleição para o comando da casa nesta nova legislatura, aproveita o penúltimo dia de campanha para intensificar o corpo a corpo com o maior número possível de deputados. A eleição para a mesa diretora está marcada para esta terça, às 6 da tarde. Até lá, Marco Maia promete trabalhar intensamente pelos votos dos colegas.
Trabalho até amanhã às 18 horas, como nenhum voto tivesse, né? Porque vou continuar conversando com os deputados, pedindo voto, né? Falando as minhas propostas e principalmente defendendo esta visão de que a instituição Câmara dos Deputados precisa ser valorizada, precisa ser reafirmada.
Nesta segunda pela manhã, Maia participou do segundo encontro parlamentar, no qual os deputados eleitos receberam informações sobre o andamento dos trabalhos na casa. O presidente da Câmara deve manter ainda reuniões com as bancadas evangélica, feminina e ruralista. Eleito pelo PT gaúcho, Marco Maia já recebeu o apoio de 21 dos 22 partidos com representantes na Câmara. Apenas o PSOL não declarou voto para o deputado. O atual presidente da Casa também é o preferido do Planalto, o que não significa, segundo Maia, interferência do Executivo na condução dos trabalhos na Câmara.
Não tenho preocupação com esse tema do relacionamento com o Executivo e tal, porque ele faz parte do jogo político. Nós aqui temos que votar e discutir as matérias que vêm do Executivo, mas o faremos à luz dos consensos construídos pelos partidos, pelas lideranças, pelos deputados dentro desta Casa.
Marco Maia disputa a presidência da Câmara contra o candidato avulso Sandro Mabel, do PR goiano. Maia diz que respeita a posição de Mabel, mas lamenta que ela contrarie posições tomadas dentro dos próprios partidos, inclusive o PR.
O que a gente lamenta é que ele venha por fora de uma discussão dos partidos, né? E uma discussão que defende a institucionalidade da Câmara dos Deputados, a proporcionalidade, como um instrumento para garantir que cada um dos partidos possa estar representado nos espaços de direção da Câmara dos Deputados, que é o que nós estamos defendendo. Isto ajuda a fortalecer a Câmara, isto valoriza o Parlamento, isto distensiona as relações entre os partidos e nos permite vislumbrar a construção de uma agenda positiva para o país, que é isto que está em jogo.
Pelo critério da proporcionalidade partidária, a distribuição de cargos para a composição da mesa diretora e das comissões deve respeitar o tamanho das bancadas dos partidos. Regimentalmente, apenas o cargo de presidente da Câmara pode ser ocupado por um partido que não de maior representatividade na casa. Nesta próxima legislatura, a maior bancada é a do PT, com 88 deputados. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A saúde tem sido uma das áreas priorizadas pelo Tribunal de Contas da União em suas fiscalizações. Esse trabalho tem o objetivo principal de contribuir para melhorias na prestação dos serviços de saúde.
Por isso, na última semana, o presidente do TCU, Benjamin Zimler, apresentou ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os resultados das principais auditorias realizadas pelo tribunal na área.
Entre elas estão as auditorias nos programas Saúde da Família e Farmácia Popular. O TCU descobriu, por exemplo, que os valores de referência de alguns medicamentos cadastrados no Farmácia Popular estavam acima dos encontrados no mercado e fez recomendações para corrigir o problema.
O tribunal também fez recomendações para corrigir falhas no processo de compras, distribuição e manutenção de mamógrafos para a rede pública. Esse tipo de auditoria visa auxiliar o Ministério da Saúde a implementar melhorias no repasse e na aplicação dos recursos para a saúde. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.